Mais uma vez a juíza negou. Estávamos esperando, inclusive, uma decisão favorável, mas é o que eu falei para a família. A gente não tem que questionar a decisão judicial. Decisão judicial, a gente acata e vai para cima. Estamos entrando agora com habeas corpus, agora, inclusive, neste momento, que o tribunal revê essa posição. O bom, Sotero, para que a sociedade entenda que estamos fazendo uma confusão muito grande. Quando uma pessoa é presa, a análise que tem que ser fazida dos pressupostos, por exemplo, a pessoa foi presa, acusada de roubo, qual é o pressuposto que tem que ser analisado? O fumus cumissus delicti. Então, existe a fumaça do cometimento do delito, que é a prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Ao momento, no momento que ele foi preso, poderia até existir. Mas, felizmente, esses indícios suficientes de autoria, eles foram se esvaindo no tempo. Então, teve uma primeira audiência, as vítimas, inclusive, declinaram de forma clara, inclusive teve uma que foi peremptória informar que Jefferson não olhava para os lados, apenas para frente, e que acreditava, ela, a vítima falando, que ele estava também sendo coagido. Dentro dessa farta arcabouço probatório favorável à defesa, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que tem o ônus de acusar, ele vem 3 vezes reiterando o parecer pela concessão da liberdade de Jefferson. Então, desta forma, a gente não estou aqui para questionar a decisão judicial, mas entendo que Jefferson preenche todos os fundamentos para responder o processo em liberdade, apesar de respeitar a decisão da juíza, mas a gente não se coaduna. Estamos aqui para brigar, vamos lutar, vamos entrar com habeas corpus agora. Eu digo sempre, a advocacia criminal não é para amador, a advocacia criminal é para quem ama, e processos difíceis sempre chegam, e quando chega para a gente tem que estar preparado para lutar com as armas que a gente tem.
Ô, doutor, e como é que fica a prova de laudo pericial que comprovou que o rapaz não tinha nenhuma ligação com os assaltantes? Mesmo assim, a justiça não acatou mais essa prova que o senhor apresentou para a justiça?
É isso, Otério. Na realidade, essa prova não foi nem apresentada por mim, advogado. Essa prova foi uma prova solicitada pela juíza, a perícia nos dados dos celulares, e essa prova foi confeccionada pela delegacia de polícia e juntada aos autos. A partir do momento que se juntou aos autos, botou um pá de cal em qualquer dúvida sobre Jefferson ter qual reconhecimento, o envolvimento pretérito ao dia 22 e 23 de setembro com os outros acusados. Então, a partir desse momento, quando se põe um pá de cal, que se traz uma certeza absoluta, que certeza absoluta está relacionado mais a, inclusive, a sentença, não é o caso dos autos, estamos aqui falando em liberdade provisória, que são outros requisitos, e acontece. A partir desse momento que se junta esses dados aos autos, nós, enquanto advogados, no mesmo dia já requeremos a revogação da prisão preventiva, e a promotora, 2 dias após, também se posicionou favorável à liberdade. Estávamos esperando a decisão da doutora, saiu essa decisão hoje pela manhã, inclusive denegando o nosso pedido, e aí o que temos que fazer agora é o que eu falo, respeitar a decisão judicial, mas não ficar silente e correr atrás para ver se o Tribunal de Justiça de alguma forma possa revogar. Inclusive, só salientando que existe outro habeas corpus, inclusive manejado por outro advogado, que no dia de ontem, dia 7 de junho de 2022, já tem o parecer da Procuradoria favorável à soltura de Jefferson.
O senhor não tem dúvida que o Jefferson Bento é um inocente que se encontra na cadeia?
Eu digo sempre, Sotero, que a gente não tem que achar nada. O que a gente acha é o que está nos autos. Os autos do processo me dão a certeza que Jefferson não tem qualquer participação, qualquer conduta voltada para esse crime ou para qualquer outro crime. É uma pessoa de reputação ilibada, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tem família, e a família está sofrendo muito. E nós, enquanto advogados, eu digo sempre, nós somos os escudos. Infelizmente, é contra, como se diz, né, o Estado Leviatã de Thomas Hobbes. É a gente que tem que segurar essa peteca para fazer girar, para fazer a justiça ser restabelecida. E é o que nós buscaremos a todo tempo.
Doutor Marcos Silva, por que tem elemento que é preso com a metralhadora, com 3 dias ele está na rua? E um caso como esse, que a família está provando que se trata de um trabalhador, de pai de família, e já se encontra preso há quase um ano?
É porque, Sotero, existem crimes que a repercussão é totalmente diferente. Exemplo, um homicídio, exemplo, latrocínio, exemplo, roubo. Jefferson está sendo acusado de ter cometido vários roubos na cidade. Só que quando o juiz ele olha um processo desse incipientemente, ali no APF, na auto-prisão em flagrante, ele quer olhar mais duro. Só que com o passar do tempo, essa dureza ela tem que ser esvaziada pelos elementos de prova. A gente, enquanto advogado, juiz, enquanto ator também no processo do Ministério Público, nós decidimos, nós damos pareceres, nós requeremos a partir de análise dos elementos concretos, ou seja, das provas. E nesse caso, não não se tem. Quando se fala que uma pessoa é presa por porte de arma, a pena é de 3 a 6, se for um porte de arma de uso restrito, é de 3 a 6. Então, por si só, se ele fosse condenado hoje, não ficaria preso, que dificilmente a pena base seria ultrapassar 4 anos. Então, tem todos os elementos que, infelizmente, a sociedade não entende, mas quando se tem uma pessoa acusada de um crime grave, a análise ela é muito mais criteriosa e muito mais dura. Só que essa dureza ela é flexibilizada pela prova dos autos. E no caso de Jefferson, a prova dos autos é totalmente a favor dele.